Bate-Bola Nacional. Apresentação:
hoje é quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. No programa de hoje, na mesa de áudio central técnica, Vinícius Sampaio. Boa tarde. Está começando o Bate-Bola Nacional. Rolou a bola para os campeonatos carioca, mineiro e paulista. Este é o destaque de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, ligação, sou mais forte do esporte.
Resultados pelo Brasil, pelo mundo e jogos de hoje.
E ele tem todos os detalhes.
Bruno Mendes. E vamos começar com os resultados desta terça-feira. Copa Africana de Nações, Senegal venceu o Cabo Verde e está nas semifinais, assim como Marrocos, que bateu Malawi por 2-1. Campeonatos estaduais pelo Brasil, carioca, o Boa Vista empatou com o Botafogo em 1-1. Pelo Campeonato Goiano, Vila Nova venceu Goiatuba por 1-0. Pelo Campeonato Mineiro, a Caldense venceu o América por 2-1. Campeonato Paulista, os destaques, o Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Santo André 0-0, o Corinthians empatou com a Ferroviária em 0-0. Campeonato Sergipano, Itabaiana venceu o Falcon por 1-0. Copa do Nordeste, Náutico e Campinense empataram em 0-0. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras goleou o Santos por 4-0 e conquistou o título pela primeira vez na história. Parabéns aos meninos do Palmeiras. Nesta quarta-feira, os principais jogos, Copa Africana de Nações, teremos Costa do Marfim, Egito, Mali e Guiné Equatorial. Pelo Campeonato Alagoano, destaque é CRB e Murici. Pelo Amazonas, Nense, Manaus e Faixa Clube, pelo Baiano, Bahia e Doce Mel, pelo Brasiliense, o clássico Gama e Brasiliense, pelo Carioca tem Volta Redonda e Vasco da Gama, o jogo que a Rádio Nacional transmite, Flamengo e Portuguesa. Pelo Campeonato Catarinense, o destaque é o clássico Avaí e Chapecoense. Pelo Gaúcho também tem clássico Juventude e Internacional, o Grêmio recebe a equipe do Caxias. Pelo Mineiro tem Cruzeiro e RT, Vila Nova e Atlético. Pelo Paulista, os destaques, Inter de Limeira e Santos, Palmeiras e Ponte Preta. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Seleção Brasileira.
E o Brasil enfrenta o Equador nesta quinta-feira, às 18 horas, horário de Brasília, no estádio Rodrigo Paes Delgado, também conhecido como Casablanca. Os jogadores que devem ir a campo são Alisson, Emerson, Éder Militão, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Fred Coutinho, Vini Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. Pelo menos, foi a equipe que participou do treino tático desta terça-feira. Tite ainda comandará um treino antes do jogo. Já classificado para a Copa do Mundo do Catar, o Brasil lidera as eliminatórias de forma invicta, com 35 pontos. Brasil e Equador, amanhã, Mário Silva.
Boa tarde, Astrid. Um abraço para você e um abraço para os ouvintes do Bate-Bola Nacional. Olha, essa escalação que treinou e que deve repetir hoje o treinamento, é a véspera da partida, o jogo é amanhã às 18 horas, sem público, que é um handicap para o Brasil, já que o Equador precisa vencer. É uma escalação que mescla jogadores que praticamente serão titulares, como o Éder Militão, como o Casemiro, como o Fred, que eu acho que vai ser titular, com algumas experiências. Olhar o Matheus Cunha, olhar mais uma vez o Rafinha e o Vini Júnior, que está chegando, o Vinícius. Enfim, esses jogos, são 9 jogos até a Copa do Mundo. Esses jogos precisam, têm uma importância, melhor dizendo, porque é a observação do treinador. Então, a escalação, dentro do contexto, é uma boa escalação, se ele mantiver para o jogo. Já contra o Paraguai, ele pode modificar alguma coisa, mas de saída é importante que ele observe, principalmente os mais jovens, para saber com quem ele pode contar na Copa do Mundo.
Campeonato Carioca.
Na abertura do Campeonato Carioca, Boa Vista e Botafogo ficaram no empate. Vamos saber dos jogos desta quarta-feira.
Rafael Monteiro.
O Flamengo estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira contra a Portuguesa no estádio Luso Brasileiro, às 9h35 da noite. Em busca do tetracampeonato, os rubro-negros entrarão em campo com um time formado por jogadores formados nas categorias de base do clube. Grande parte deles disputou a edição deste ano da Copa São Paulo de Juniores. A média de idade dos titulares que deverão jogar hoje é de 19 anos, sendo que o mais velho é o meia Yuri Oliveira, de 21 anos. O planejamento do clube entende que a equipe principal, com Gabigol e companhia, precisa de mais tempo para se preparar para a temporada. O Flamengo deve iniciar com Matheus Cunha no gol, na direita Wesley, dupla de zaga Noga e Cleiton, na esquerda Marcos Paulo. No meio-campo, Igor Jesus, Yuri de Oliveira e Matheus França. No ataque, Lázaro, Thiaguinho e André. Já o Vasco entra em campo às 7 horas da noite para enfrentar o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. Vindo de um ano que o clube não conseguiu o principal objetivo, que era retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Zé Ricardo responde se considera o Vasco o patinho feio da competição.
Eu costumo dizer que a gente tem que saber, nós precisamos saber onde estamos, né? Numa reconstrução, no momento de preparar uma equipe para o principal campeonato do ano, mas nós não podemos esquecer em momento algum quem somos. O Vasco tem muita tradição no Campeonato Carioca. A minha última passagem aqui, a gente também não tinha, em 2018, a gente também não tinha, vamos dizer assim, a equipe que todos esperavam chegar à final. E nós chegamos à final e acabamos batendo na trave. Mas então a gente não pode abrir mão do Campeonato Carioca, que é um campeonato extremamente charmoso. Sabemos da nossa dificuldade, mas ser ou não ser o patinho feio, isso não é que incomode. Eu acho até que pode servir de combustível para a gente, né?
O primeiro clube de maior expressão a estrear no estadual foi o Botafogo, que empatou ontem na abertura da competição com Boa Vista por 1-1 no estádio Nilton Santos. Amanhã será a vez do Fluminense encarar o Bangu às 8h30 da noite no estádio Luso Brasileiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E entre os chamados quatro grandes do Rio de Janeiro, o Vasco seria o mais fraco, Mário?
Olha, os três dos quatro clubes grandes, Botafogo já começou empatando com Boa Vista, esses tropeços vão ser normais, porque os times estão voltando agora mesmo. Quem está jogando com time inferior, com os reservas, quem está jogando com o titular, como vai jogar o Vasco também, esses tropeços são normais. O Flamengo entra em campo com o time todo eles novinho. São jogadores que alguns até jogaram no time principal. Então, de repente, é um foco de observação. Não acredito eu que o Vasco seja o mais fraco. O Vasco é uma incógnita, porque é um time totalmente novo. E isso a gente só vai ficar sabendo vendo jogar. Porque treinar é uma coisa, jogar é outra. Tenho muita curiosidade do Fluminense, que se reforçou, mas elevou bastante a média de idade. Vamos ver como funciona, lembrando que esse campeonato tem um charme especial, que é a tentativa de o Flamengo ser tetracampeão, título que ele não tem.
Boxe.
A seleção brasileira de boxe já está na Hungria para participar do primeiro torneio internacional deste ano. 14 atletas irão participar das competições, sendo 9 no masculino e 5 no feminino, com reforço de mais 2 atletas. O início da competição está marcado para o dia 7 de fevereiro e, nesse intervalo, os brasileiros realizarão uma base de treinamento com a equipe da Hungria.
Copa do Nordeste.
Náutico e Campinense não abriram o marcador na noite desta terça-feira pela Copa do Nordeste. Com esse resultado, o Atlético da Bahia e Campinense lideram o Grupo A com apenas 1 ponto cada, enquanto no Grupo B, CRB e Souza lideram com 3 pontos cada um. Os jogos são válidos ainda pela primeira rodada, com ajustes de calendário devido às competições estaduais. Na noite desta quarta-feira, entra em campo Floresta e Fortaleza, também pela competição nordestina.
Campeonato Mineiro.
Caldense derrotou América Mineiro na abertura do Campeonato Estadual. Rafael Monteiro.
A dupla Atlético Mineiro e Cruzeiro estreiam nesta quarta-feira no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro será o primeiro a entrar em campo contra o RT na Arena Independência às 5 horas da tarde. A Raposa inicia a temporada com um elenco bastante modificado em relação ao ano passado. Após pagamento de dívida, o clube conseguiu inscrever 7 dos 12 reforços recém-contratados. Por outro lado, 5 não poderão entrar contra o RT. O goleiro Rafael Cabral, o lateral esquerdo Matheus Bidu, o volante Pedro Castro, além dos zagueiros Sidney e Maicon. Mesmo se tivesse sido regularizada, a dupla Pedro Castro e Maicon ficaria de fora, por ter testado positivo para a Covid-19, assim como Matheus Pereira e Adriano. Já o técnico Pedro Pessolano, como o Cruzeiro não conseguiu escrevê-lo, terá a opção de estar à beira do gramado apenas na condição de assistente. A Raposa deve iniciar a partida com Denis no gol, na direita Rômulo, dupla de zaga Matheus Silva e Eduardo Brock, na esquerda Rafael Santos. No meio-campo, Lucas Ventura, Giovani e Marco Antônio. No ataque, Vagninho, Vitor Leque e Thiago. Às 7 horas da noite, será a vez do Galo estrear no estadual. O adversário será o Vila Nova, no estádio Castor Cifuentes, na cidade de Nova Lima. Para o confronto de logo mais, Mohamed Turco fará a primeira partida dele no comando do Atlético com um time alternativo. Com Rafael no gol, na direita Guga, dupla de zaga Vitor Mendes e Igor Rabelo, na esquerda Dodô. No meio campo, Neto, Caleb e Guilherme Castilho. No ataque, Ademir, Eduardo Sacha e Fábio Gomes. E ontem, com time alternativo, o América foi derrotado pela Caldense por 2-1 no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Então, confirmando, o Cruzeiro entra em campo contra o RT sem a força máxima. Já o Atlético Mineiro entra em campo contra o Vila Nova, ou a Vila Nova, melhor dizendo, com direito à estreia de técnico argentino. Expectativas tanto em torno da Raposa quanto do Galo, Mário?
Bom, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético Mineiro não estarão em campo com as suas forças bem definidas, ou seja, o time principal. Agora, o Cruzeiro é superior ao RT? Será que é? O Cruzeiro não passa numa fase muito boa. E o Atlético Mineiro, também superior ao Vila Nova. Mas coisas acontecem. O América Mineiro não perdeu para a Caldense? Então é importante. No caso do Atlético Mineiro, é um campo de observação para o El Turco, o novo treinador do Atlético Mineiro que chegou há pouco. No caso do Cruzeiro, é a torcida olhar depois da compra do clube pelo Ronaldinho, da parte do futebol, como é que está o novo Cruzeiro. Que ainda não é o novo Cruzeiro, porque o dinheiro vai chegar aos poucos e não vai ser de repente que as coisas vão mudar. É um campo de observação. Vamos ver.
Handball.
O Brasil estreou com vitória no torneio Sul-Centro de handebol nesta terça-feira contra o Paraguai, no ginásio Geraldão, em Recife. Os guerreiros venceram os paraguaios por 46-19 e assumiram a liderança do Grupo B, ao lado do Chile, que venceu a Costa Rica por 34-16. Destaque para o ponta Rudolf, que foi escolhido o melhor do jogo e ainda terminou como artilheiro, com 11 gols. Nesta quarta-feira, o Brasil volta à quadra pelo Centro-Sul para enfrentar a Costa Rica às 20 horas. Uma vitória pode garantir a classificação da equipe para as semifinais do torneio.
Polo aquático.
Acontece entre os dias 2 e 6 de fevereiro o Campeonato Brasileiro de Polo Aquático Sub-20, nos naipes masculino e feminino, na Arena Bauru, em São Paulo. A competição servirá também de avaliação e monitoramento da comissão técnica para formar o elenco de atletas que farão parte da seleção brasileira sub-20, tanto masculina quanto feminina.
Campeonato Paulista.
O Corinthians entrou em campo também nesta terça-feira. Rafael Monteiro destaca o Corinthians.
O Corinthians tropeçou na estreia do Campeonato Paulista. O Timão empatou de 0-0 contra a Ferroviária ontem na Neoquímica Arena. Apesar da pressão imposta no adversário, o técnico Silvinho disse que a bola insistiu em não entrar.
Tropeço sim, um resultado que, obviamente, nós primeiro merecíamos ganhar, mas não ganhou. A bola não entrou, não ganhou. Ficamos aqui e basta. Tivemos um rendimento melhor do que nós esperávamos. Nenhum atleta em campo, nenhum, zero atleta em campo conseguiu fazer 90 minutos, mesmo em algum treinamento entre nós.
A partida marcou a reestreia do volante Paulinho, que, de acordo com Silvinho, precisa de uma sequência de jogos para melhorar o rendimento.
Ele vem de um período de inatividade grande, não só de jogos, mas de treinamento. oscilou muito nos últimos meses, e são muitos. Bom que ele é muito saudável, um atleta que se cuida bem, boa genética, e nós vamos levá-lo o máximo possível, otimizando os minutos, o tempo que ele tem em campo, assim como os demais. Não gosto de cravar nenhum jogador como titular, todos estão buscando seu espaço e todos vão jogar. Obviamente, uns mais, outros menos, faz parte.
O Corinthians volta a campo no domingo contra o Santo André no estádio Bruno José Daniel. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, dois jogos sem inaugurar o marcador. Botafogo e Santo André, Corinthians e Ferroviário ficaram no enfadonho 0-0. Na noite de hoje, mais quatro jogos movimentam o Paulistão. Destaque para o encontro de Palmeiras e Ponte Preta. E o Campeonato Paulista, Mário?
Olha, eu passei mais de 6 dias vendo se falar do Corinthians. Os companheiros de São Paulo falaram do Corinthians. Não vi nada de novo, apesar da estreia do Paulinho. Eu não vi nada de novo. Um time que mobilizou alguns bons momentos, outros não. Com o Cássio fazendo boas defesas, com a Ferroviária jogando no contra-ataque, bem fechadinha pelo técnico Elano. Sinceramente, de novo, eu não vi nada no Corinthians. Mas, em compensação, hoje nós vamos ter o Palmeiras de novo, estreou vencendo, contra uma Ponte Preta que traz uma surpresa muito importante. Traz a estreia do Dedé. É o Dedé, o mito. Aquele mesmo que jogou no Vasco, no Cruzeiro, e ficou 2 anos parado por causa de uma série de contusões. Esse, por si só, já vale o jogo. O Campeonato Paulista está na mesma situação no Campeonato Carioca, com uma diferença. O Palmeiras tenta botar o máximo de jogadores titulares possível como um treinamento para o Mundial Interclube, e ele estreia no dia 8 de fevereiro. Tá certo, Astrid? Um abraço.
Vôlei.
Tem início nesta quinta-feira a fase final da Copa Brasil Masculina de Vôlei 2022. Os encontros acontecerão no Galegão, em Blumenau, Santa Catarina. 4 equipes estarão em quadra para as disputas das semifinais e em busca do título. Minas, Vôlei, Guarulhos, Cruzeiro, Vôlei Renata. O evento contará com a participação do público e seguirá as normativas de evento seguro do Estado de Santa Catarina. Final do Bate-Bola Nacional, nós ficamos por aqui e voltamos amanhã às 12 horas e 40 minutos. Boa tarde a todos.
Bate-Bola Nacional.